Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 24 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco escreveu sobre o Domingo da Palavra de Deus. Não renunciamos à Palavra de Deus. É a carta de amor escrita para nós por aquele que nos conhece como ninguém. Lendo-a, voltamos a ouvir a sua voz, vislumbramos o seu rosto, recebemos o seu espírito. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A celebração do Domingo da Palavra de Deus foi presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, por causa de uma dor ciática do Papa. A oração do Ângelus do Papa Francisco. Apelo do Papa para todos lermos a Bíblia. Francisco reza pela morte causada pelo frio de um sem-teto. Entrevista com um sacerdote sobre o Domingo da Palavra. Reflexão para o terceiro domingo do tempo comum. A canção e a prece, quando a dor doeu demais. Estas e outras notícias a partir de agora. A celebração do Domingo da Palavra de Deus, neste domingo 24 de janeiro, foi presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, por causa de uma dor ciática do Papa. A solenidade do Domingo da Palavra de Deus, 24 de janeiro, não foi presidida pelo Papa Francisco por causa de uma dolorosa ciatalgia. A homilia preparada pelo Santo Padre foi lida por Dom Rino Fisichella. Na sua homilia, Francisco destaca que neste Domingo da Palavra ouvimos Jesus anunciar o Reino de Deus e o texto se desenvolve em dois tópicos. Vejamos o que diz e a quem o diz, afirma o Papa. O que diz? Jesus começa a pregar assim. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Deus está perto. É a primeira mensagem. O tempo da distância acabou quando se fez homem em Jesus. Desde então, Deus está muito perto. Nunca se separará, nem se cansará da nossa humanidade. Antes de qualquer palavra nossa sobre Deus, está a sua palavra para nós, que continua a dizer-nos... Não tenhas medo, estou contigo, estou perto de ti e continuarei a estar.
La parola di Dio ci permette di toccare con mano questa vicinanza. Non è lontana da noi, ma è vicina al nostro cuore. È l'antidoto alla paura di restare soli di fronte alla vita.
A palavra de Deus permite-nos tocar com a mão esta proximidade, já que ela não está longe de nós, antes está muito perto do nosso coração. É o antídoto contra o medo de enfrentar a vida sozinho. Com efeito, o Senhor, através da sua palavra, consola, isto é, permanece com quem está só. Falando conosco, lembra-nos que estamos no seu coração, somos preciosos a seus olhos, estamos guardados na palma das suas mãos. A palavra de Deus infunde esta paz, mas não deixa em paz. É palavra de consolação, mas também de conversão.
Convertitevi, dice infatti Gesù subito dopo aver proclamato la vicinanza di Dio.
Convertei-vos, acrescenta Jesus, imediatamente depois de ter proclamado a proximidade de Deus, porque com sua proximidade acabou o tempo de deixarmos à distância Deus e os outros, acabou o tempo em que cada um só pensa em si e avança por conta própria. Isto não é cristão, porque a pessoa que experimenta a proximidade de Deus não pode colocar à distância o próximo, não pode deixá-lo distante na indiferença. Assim, a palavra, semeada no terreno do nosso coração, leva-nos a semear esperança através da proximidade, precisamente como Deus faz conosco. Na segunda parte da homilia do Papa Francisco, Dom Rino Fisichella lê a quem fala Jesus. Dirige-se, em primeiro lugar, a pescadores da Galileia. Eram pessoas simples que viviam do trabalho das suas mãos, labutando duramente noite e dia. Não eram especialistas na Sagrada Escritura, nem se salientavam certamente por ciência e cultura. Mas Jesus começa de lá, não do centro, mas da periferia. E falo também para nos dizer que ninguém fica marginalizado no coração de Deus. Todos podem receber a sua palavra e encontrá-lo pessoalmente.
Si rivolge alle persone nei luoghi e nei momenti più ordinari.
Dirige-se às pessoas nos lugares e momentos mais comuns. Tal é a força universal da palavra de Deus, que alcança a todos em cada uma das áreas da sua vida. Mas a palavra também tem uma força individual, isto é, incide sobre cada um de maneira direta, pessoal. Jesus não os atrai com discursos elevados e inacessíveis, mas fala às suas vidas. A pescadores de peixes, diz que serão pescadores de homens. Jesus chama-os partindo da sua vida. Procura-nos onde estamos, ama-nos como somos e pacientemente acompanha os nossos passos. Concluindo a sua homilia, Francisco escreveu: "Por isso, queridos irmãos e irmãs, não renunciamos à palavra de Deus. É a carta de amor escrita para nós por aquele que nos conhece como ninguém. Lendo-a, voltamos a ouvir a sua voz, vislumbramos o seu rosto, recebemos o seu espírito." E aconselhou: "Coloquemos o Evangelho num lugar onde nos lembremos de o abrir diariamente, talvez no começo e no fim do dia, de tal modo que, no meio de tantas palavras que chegam aos nossos ouvidos, qualquer versículo da palavra de Deus chegue ao nosso coração. Neste ano litúrgico, estamos lendo o Evangelho de Marcos, o mais simples e curto. Por que não fazê-lo também em privado, meditando uma pequena passagem cada dia? Far-nos-á sentir próximo o Senhor e infundirá coragem no caminho da vida." A oração do Ângelus do Papa Francisco na Biblioteca Apostólica. Na oração do Ângelus deste domingo, 24 de janeiro, o domingo da Palavra de Deus, o Papa Francisco recordou a passagem de missão de João Batista a Jesus. João Batista foi o seu precursor e preparou o terreno para Jesus iniciar a sua missão e anunciar a salvação. A sua pregação pode ser sintetizada nestas palavras: "Cumpriu seu tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho." É a mensagem que nos convida a refletir sobre dois temas essenciais: o tempo e a conversão.
Il tempo va inteso come la durata della storia della salvezza operata da Dio. Quindi il tempo compiuto è quello in cui questa azione salvifica.
O tempo deve ser entendido como a duração da história da salvação feita por Deus. Portanto, o tempo cumprido é aquele em que esta ação salvífica atinge seu ápice, sua plena atuação. É o momento histórico em que Deus enviou seu Filho ao mundo e seu reino se tornou mais do que nunca próximo. Todavia, pondera o Papa, a salvação não é automática. A salvação é um dom de amor e, como tal, é livre e requer uma resposta livre. Requer conversão. Detalhando o que é conversão, acrescenta:
"Si tratta cioè di cambiare mentalità. Questa è la conversione. Cambiare mentalità e di cambiare vita. Non seguire più i modelli del mondo."
Trata-se de mudar a mentalidade e mudar a vida, não mais para seguir os modelos do mundo, mas o de Deus, que é Jesus. Esta é uma mudança decisiva de visão e atitude. Explica que o pecado leva automaticamente à afirmação de si mesmo contra os outros e contra Deus, chegando até a usar a violência e o engano para este objetivo, e apresenta a alternativa. A tudo isso se opõe a mensagem de Jesus, que nos convida a reconhecer nossa necessidade de Deus e de sua graça, a ter uma atitude equilibrada em relação aos bens terrenos, a sermos acolhedores e humildes para com todos e conhecer e realizar-nos no encontro e no serviço aos outros.
Per ciascuno di noi il tempo in cui poter accogliere la redenzione è breve e la durata della nostra vita in questo mondo è breve.
Para cada de nós, o tempo em que podemos acolher a redenção é curto, é a duração de nossa vida neste mundo. A vida, afirma o Papa, é dom do amor infinito de Deus, mas é também momento para verificar nosso amor por Ele. Portanto, cada momento, cada instante de nossa existência é tempo precioso para amar a Deus e ao próximo e, assim, entrar na vida eterna. Francisco afirma que a história da nossa vida tem dois ritmos, mensurável, composto de horas, dias, anos, ou outro composto de estações do nosso desenvolvimento, nascimento, infância, adolescência, maturidade, velhice e morte. Cada vez, cada fase tem seu próprio valor e pode ser momento privilegiado de encontro com o Senhor. A fé nos ajuda a descobrir o significado espiritual destes tempos. Cada deles contém chamado particular do Senhor, ao qual podemos dar uma resposta positiva ou negativa. E conclui desejando que a Virgem Maria nos ajude a viver cada dia, cada momento como tempo de salvação, no qual o Senhor passa e nos chama a segui-lo, e que ajude a nos converter da mentalidade do mundo para a do amor e do serviço. Apelo do Papa para todos lermos a Bíblia. Após o Ângelus, o Papa Francisco recordou que este domingo é dedicado à Palavra de Deus. Francisco disse:
Uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa a tutti i livelli.
Dos grandes dons de nosso tempo é a redescoberta da Sagrada Escritura na vida da Igreja em todos os níveis. Nunca antes a Bíblia foi tão acessível a todos, em todas as línguas e agora também em formatos audiovisuais e digitais.
San Girolimo, del quale da poco recordato il 16º centenário.
São Jerônimo, cujo 16º centenário da morte comemorei recentemente, diz que aquele que ignora a Escritura ignora Cristo. E vice-versa, é Jesus Cristo, o Verbo feito carne, que morreu e ressuscitou, que abre nossas mentes para a compreensão das Escrituras. Isto acontece em particular na liturgia, mas também quando oramos sozinhos ou em grupos, especialmente com o Evangelho e os Salmos.
Ringrazio e incoraggio le parrocchie.
Agradeço e encorajo as paróquias por seu constante compromisso de educar as pessoas na escuta da Palavra de Deus. Que nunca nos falte a alegria de semear o Evangelho. E repito mais uma vez, tenhamos o hábito de levar sempre pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, para que possamos lê-lo durante o dia. Pelo menos 3 ou 4 versículos. O Evangelho sempre conosco.
Evangelho sempre con noi.
Francisco reza pela morte causada pelo frio de sem-teto. Depois da oração do Ângelus neste domingo da Palavra de Deus, o Papa Francisco recordou a morte de sem-teto nas proximidades do Vaticano. O Papa disse:
Lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo senza tetto nigeriano di 46 anni, di nome Ewin.
No dia 20 de janeiro passado, nigeriano de 46 anos sem teto, chamado Edwin, foi encontrado morto pelo frio a poucos metros da Praça São Pedro. Sua história se junta à de muitos outros desabrigados que morreram recentemente em Roma, nas mesmas circunstâncias dramáticas. Rezemos por Edwin. Lembremos-nos das palavras de São Gregório Magno, que, quando confrontado com a morte de mendigo por causa do frio, disse que nenhuma missa seria celebrada naquele dia, porque era como a Sexta-feira Santa. Pensemos em Edwin, Pensemos no que este homem sentiu, 46 anos de idade ao frio, ignorado por todos, abandonado mesmo por nós. Rezemos por ele. Entrevista com um sacerdote sobre o Domingo da Palavra de Deus. Reportagem de Bianca Fracalvieri.
Eu acredito que a primeira coisa que todos nós temos que lembrar é que quando o Papa instituiu esse domingo, o terceiro domingo do tempo comum, como Domingo da Palavra de Deus, primeira coisa, não quer dizer que os outros não sejam, né? Mas por que ter um Domingo da Palavra de Deus? Como nós temos as festas, como nós temos o Domingo da Santíssima Trindade, como nós temos o Domingo da Páscoa, no qual nós celebramos a ressurreição, apesar de todos os domingos celebrarmos essa realidade, né? Então, isto, por que do Domingo da Palavra de Deus? Isto, para nós nos recordarmos da importância da Palavra de Deus nas nossas vidas. Segundo aspecto que eu acredito seja muito importante, a Palavra de Deus, para nós, é sobretudo uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Igreja nos ensina que essa revelação de Deus através da sua palavra, nós encontramos na tradição, mas também na Escritura, na Sagrada Escritura, na Bíblia, que é, digamos assim, o testemunho por escrito da encarnação dessa palavra, desde as promessas, a preparação para a vinda dessa palavra para a plenitude dos tempos, e a palavra encarnada e a Igreja que nasce da palavra de Deus, da palavra encarnada de Jesus Cristo. Então, a importância desse testemunho da Sagrada Escritura para a vida de cada cristão, né? Isso é o que nós celebramos, que nós comemoramos de modo mais especial ainda nesse domingo.
Mas também em muitas igrejas também será celebrado de uma maneira especial, justamente porque estamos vivendo essa pandemia, né? Então, qual o significado ainda mais especial da Palavra de Deus em nossas vidas?
Bom, com as limitações todas que a pandemia nos impõe, né? Num tempo em que nós buscamos alguma espécie de conforto, de explicação, de auxílio, né? Nós encontramos, com certeza, esse apoio, esse conforto, esse ânimo novo para a nossa vida, apesar da dificuldade. Nós poderíamos dizer, nós encontramos essa luz no meio das trevas que pode parecer essa pandemia, encontramos essa luz justamente na palavra de Deus, que nos orienta, que nos indica o caminho, que nos mostra que, apesar de tudo, Ele está sempre conosco, como Ele prometeu, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isso nós encontramos na palavra.
Reflexão para o terceiro domingo do tempo comum, Silvonei José.
Temos na liturgia deste domingo a demonstração de que Deus escolhe homens comuns para serem seus mensageiros e lhes dá tarefas importantíssimas para a vida e a salvação do povo. Começando pelo Antigo Testamento, temos no profeta Jonas, capítulo 3, a primeira leitura desta liturgia. A missão do profeta Jonas, de pregar a conversão, a mudança de vida à população de uma enorme cidade, Nínive. O que ele faz com denodo e viu o resultado positivo, quando o povo muda de vida, se afastando do mau caminho e provocando o perdão de Deus e a suspensão da pena prevista. No Evangelho Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20, temos as vocações dos primeiros discípulos de Jesus, os irmãos Simão e André, e em seguida, a dos outros dois irmãos, Tiago e João. Todos pescadores que, ao ouvirem o convite do mestre, imediatamente deixaram o que faziam para seguir o Rabi, aquele que começara sua pregação logo após a morte de João Batista e com o mesmo discurso desse e de Jonas: a conversão e a crença na boa nova. Todos aceitam o convite no ato e aceitam seguir aquele homem indicado pelo Batista. São simples pescadores, sendo que a última dupla pertence a uma família que poderíamos intitular empresários da pesca. Enquanto a primeira dupla estava na ação pescando, a segunda consertava as redes. Ninguém disse ou se perguntou ou perguntou ao próprio Jesus: como irá viver minha família? Como irei sustentá-la? Nosso pai já não é jovem e somos pobres. Quem irá comandar os negócios da família? Não. A resposta foi positiva e sem questionamentos. Conforme padre Lionel Franca, o tão respeitado fundador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, com o absoluto não se regateia. O sacrifício deve ser holocausto, isto é, deve ser total. Eles foram generosos, deixaram tudo, ou seja, o seguimento do Cristo e o anúncio do reino estava em primeiríssimo lugar. Depois viriam pais, irmãos, sogra, etc. A segunda leitura, extraída de 1 Coríntios 7, 29 e 31, nos fala da fragilidade e da fugacidade do tempo dessa nossa vida. Tudo é passageiro. Por isso, nada que julgamos ser ou ter deverá nos confundir a mente e o coração. Quem é proprietário, haja como não sendo. Quem tem família, viva como se não tivesse. Quem está sob forte emoção, permaneça com serenidade e vai por aí. Porque, como algumas pessoas costumam falar, não sou ministro, estou ministro. Não tenho família, mas meus entes queridos são de Deus. Ele, em um rasgo de generosidade, me fez ser chamado e chamar alguém de pai, de mãe, etc. Portanto, o importante é que saibamos que somos vocacionados a ser no mundo um forte sinal do amor de Deus, e também que nossa relação com os nossos queridos e com as obras que estamos à frente nos confere a obrigação de anunciarmos o reino de justiça, amor e paz. Se seremos escutados, isso será outra coisa. Façamos nosso dever. Sejamos ponte. A concretização do conteúdo anunciado será problema entre a pessoa querida e seu Criador, Deus.
Antônio Cardoso e a canção e a prece, quando a dor doeu demais.
Muitos gritos aconteceram, gritos, especialmente em Manaus, também nas periferias das grandes cidades. Quando a dor doeu demais, eu gritei teu nome santo. Quando me faltou a paz, eu gritei teu nome santo. Disse ao Pai que tu mandaste que eu falasse no teu nome cada vez que eu precisasse. Cada vez que eu precisasse de um favor, disse ao Pai que tu mandaste que eu falasse no teu nome. Cada vez que eu precisasse, cada vez que eu precisasse de um favor. Por isso que a gente vem a ti, Jesus, neste
a canção e a prece. Como um povo de Deus a caminho, como igreja a caminho, unidos ao Papa Francisco, a igreja em saída, aqueles que socorrem os mais pequenos, gritamos o teu nome santo. Nome santo tem Jesus. Nome santo que liberta. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou. Porque cremos em ti, Senhor. Porque nossa esperança está em ti, Jesus, como igreja. Acalentando os teus profetas, acalentando os teus bispos, pastores, padres, diáconos, religiosos, religiosas, os leigos comprometidos com a construção do reino. Nome santo tem Jesus. Nome santo que liberta. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me levou, quantas vezes me salvou. Eu gritei teu nome santo. Aquela paz, meu irmão.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.